Sem falta, na Rádio Observador, vamos analisar o trabalho da equipa de arbitragem do Futebol Clube do Porto, Clube Borrujo. Os Dragões perderam o encontro por 4-0. Pedro Henriques, boa noite.
Boa noite.
Começamos logo aqui pelo minuto 9 e falamos de Judgla e Uribe.
Sim, aqui são dois, digamos, momentos num só, em que se poderia pedir penalti, neste caso a favor da equipa do Bruges, mas em nenhum deles há penalti. Primeiro, é um lance em que o Tuglá acaba por se projetar sobre o defesa do Futebol Clube do Porto e, portanto, não foi rasteirado. Há de contínuo, o Soá remata e a bola vai ao braço do Uribe, que está dentro da área. Só que o braço está dobrado, encostado ao corpo, ou seja, se não batesse no braço, batia no corpo. O que significa que não há um braço fora do plano do corpo a ganhar qualquer tipo de volumetria. E por isso, boa decisão da equipa dupla, da equipa de arbitragem, em nenhum momento considerar que havia aqui motivo para ponto de penalti.
Depois aqui no minuto 14, consideras que o penalti foi bem assinalado aqui pela falta de João Mário?
Sim, bem assinalado. É um lance em que o jogador João Mário chega, digamos, um bocadinho já atrasado e ao colocar a perna entre as pernas do seu adversário acaba por derrubar e rasteirar dentro da área. O Yuto, também estamos a falar do Yuto lá. De qualquer maneira, a única questão, o penalti era o mais relevante e importante, o VAR depois confirmou. O cartão amarelo, só relembrar que a lei da tripla penalização transformou as situações em que os jogadores iam isolados e que, portanto, havia falta quando o jogador tentava jogar a bola de vermelho para amarelo e quando era amarelo para nada. O árbitro entendeu que era uma clara oportunidade de gol, que o jogador estava isolado. Na realidade, não é verdade, e por isso é que deu o amarelo. Porque o tal vermelho transforma-se em amarelo por causa da tripla penalização. Só que ele não está isolado, porque um dos fatores para ser considerado uma clara oportunidade de gol, entre outros, e que tem que estar todos, e havia aqui um fator que não estava a jogar, por assim dizer, era a colocação ou posicionamento de outros defesas que podiam interferir no lance. E o Pepe estava a dobrar o lance. E, portanto, na minha perspectiva, seria apenas penalti, sem qualquer tipo de cartão, porque seria um ataque prometedor, e no caso um ataque prometedor, passaria a zero cartão por causa da lei da tripla penalização.
Depois aqui no minuto 19 temos aqui um amarelo, a Onyedika.
Sim, um lance sobre o Otávio, uma carga lateral, digamos ali à saída do meio campo, o árbitro entendeu que houve ali apenas a destruição de uma jogada e aceita-se o critério do cartão amarelo.
Seguimos agora aqui no jogo, vamos aqui ao minuto 23, consideras que devia haver aqui um penalti sobre o Eustáquio?
Não, o Eustáquio realmente rematou com o Michel, acho que eu tenho alguma dificuldade em alguns nomes, eu digo, acho que é o Michel, acho que é o nome, é o número 44 do Bruges, que estava nas suas costas, portanto estava a marcá-lo, há contacto, mas não o carregou, nem sequer o empurrou e, portanto, lance legal sem motivo para pontapé de penalti.
Depois aqui no minuto 27, temos aqui um amarelo, desta vez Odoi.
Sim, entrou em tackle deslizante, de forma negligente, sob o Eustáquio, derrubou, cartão amarelo é mostrado.
E depois, a minuto 45 mais um, outro amarelo, desta vez a Nilsson.
Sim, é o Galeno que estava a sair da sua área e, portanto, a lançar um ataque rápido. E o Nilsson faz aquilo que é considerado um comportamento desportivo, que é colocar o braço na disputa de bola e a bola estava nos pés, ao nível do pescoço cara do seu adversário. Sendo a cara, cabeça, rosto, tudo protegido pela lei, no sentido que todos os contactos são feitos com as mãos, com os braços, com os cotovelos, tem que ter sempre punição disciplinar, seja amarelo ou vermelho. Aqui neste caso não houve nenhuma agressão, é apenas aquele comportamento de deixar lá o braço ao nível da cara e, portanto, o árbitro viu e mostrou bem o cartão amarelo.
Avançamos aqui então para a segunda parte aqui deste encontro. Aqui logo no minuto 54 temos um amarelo, a Sila.
Sim, é por a entrada da área. O árbitro entende que o Sila, ao fazer falta sobre o Tony Martins e foi por agarrar, cortou ali uma jogada de perigo e na parte final da jogada é isso que acontece. Inicialmente o Sila e o Tony Martins estão-se a agarrar mutuamente. Normalmente os árbitros nestas circunstâncias deixam seguir, só que o Tony Martins depois seguiu o lance, deixou de agarrar o Sila. O Sila insistiu no agarrão e, como derrubou já perto da área, o árbitro bem a mostrar o cartão amarelo e obviamente a assinalar o livre direto.
Depois aqui no minuto 63, pergunto-te se consideras que devia ter sido aqui assinalado um penalti sobre Tony Martinez.
Não, aqui o lance tem algumas características idênticas, repara que são os mesmos intérpretes do lance anterior, e uma vez mais ambos jogadores a agarrarem-se, portanto o Sila estava em marcação ao Tony Martinez. Aqui o que poderia, ou que anula a possibilidade de um penalti em favor do Futebol Clube do Porto, é que o Tony Martinez, agora de forma muito evidente, com a sua mão esquerda, insistiu em agarrar a camisola do seu adversário. O Sila foi teve sempre a controlar o braço esquerdo do Tony Martinez, tipo a puxá-lo, a agarrá-lo, alargar, mas portanto, por haver falta de ambos os jogadores e porque ambos os jogadores se agarram mutuamente, e até do Tony Martínez na camisola ainda é mais evidente, é por isso que o árbitro bem deixa seguir o lance e não assinala qualquer infração, e portanto, para mim, correto, sem penalti.
Pois aqui no minuto 77 temos um amarelo, desta vez David Carmo.
Sim, o David Carmo arriscou muito aqui neste lance, uma entrada completamente fora de tempo, negligente, aquelas entradas tipo a varrer, que levantas os dois pés do adversário, e portanto, mas no limite apenas da negligência, que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, cartão amarelo bem mostrado.
E depois, minuto 90, golo do Clube Brugge, o que é que tens aqui a dizer?
Golo legal, o golo 4, aqui a dúvida era se havia fora de jogo, porque realmente o Nusa apareceu ali completamente isolado, mas no corredor esquerdo, da forma como defendia o Porto, ficou o Wendel, que não subiu com a linha defensiva do Floco do Porto, e foi o Wendel que colocou o Nusa em jogo, e por isso, sem fora de jogo, golo legal.
Pedro, vamos aqui então para a nota. Qual é que é aqui a pontuação que dás à equipa de arbitragem?
Nota positiva, nota 7, teve um jogo com muitas incidências, até por comparação com o jogo que fizemos há um bocadinho do Sporting Tottenham, embora a nota seja igual. Aqui o árbitro, embora tenha tido algumas pequenas falhas, mas teve muito mais que fazer e teve lances de área, daqueles bem difíceis, e que ele conseguiu resolver, limitando-se o VAR, digamos, a confirmar as suas boas decisões. E por isso acaba por ser uma arbitragem positiva, num jogo com grau de dificuldade até relativamente médio-alto, não obstante o resultado ter sido acumulado, e isso às vezes o resultado acumulado maior tira alguma intensidade, mas o facto é que o jogo foi sempre muito rasgadinho, com muitos duelos e com lances de área. Portanto, nota positiva, nota 7 à equipa de arbitragem que veio da Grécia.
Termina assim este Sem Falta com Pedro Henriques, que é a análise de arbitragem do Futebol Clube do Porto, Clube Brugge. Pedro, boa noite e obrigado.
Boa noite, até amanhã, obrigado.